Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, bom dia!
Olá a todos e todas, é um prazer estar novamente com vocês aqui batendo um papo.
Sakamoto, muito obrigado por você estar aqui dialogando mais uma vez conosco no Faixa Livre. Sakamoto, costuma-se dizer por aí que o Brasil não é feito para amadores. Isso tem ficado cada dia mais evidente com toda essa situação que envolve a crise provocada pela Covid-19, que tem como principal culpado o presidente Jair Bolsonaro. O ex-capitão já tem mais de 300 mil mortes na conta, um número que tende a se ampliar em escala geométrica nas próximas semanas, de acordo com especialistas. Tira um general do Ministério da Saúde após muita pressão, mas nomeia uma figura indicada não por gente do ramo, mas pelo seu filho Flávio, justamente uma figura que já assumiu que manterá a política adotada até aqui pelo governo. Antes de nós abordarmos os efeitos dessas últimas movimentações no Congresso, Sakamoto, eu gostaria que você comentasse essa tragédia humana, um verdadeiro morticínio que temos no nosso país protagonizado pelo Jair Bolsonaro.
É claro, infelizmente eu gostaria que estivéssemos em outras condições melhores do que tudo que está acontecendo, né? Com essa pandemia, né? E com esse presidente, né? Esses dois P's que assolam o país. Bem, é claro que o presidente é o principal responsável pelo que está acontecendo, né? Devido às ações que ele tomou e devido às ações que ele não tomou, é que nós chegamos aonde chegamos. Para falar a verdade, seria melhor até que tivéssemos colocado um cone, sim, um cone daqueles de trânsito, sabe, né? Branco e vermelho, assim, tivéssemos colocado um cone no Palácio do Planalto ao invés do presidente. Porque o cone, ele é claro que, assim como o presidente, ele não iria chamar governadores e prefeitos para articular lockdowns, né, quarentenas, né, articular o fornecimento de a compra de vacinas, articular o fornecimento de matéria-prima, checar onde tem oxigênio e onde não tem. Então, ou seja, isso seria ruim, né, porque a gente não teria alguém para fazer isso. Mas, da mesma forma, o Cone, pelo menos, ele, por ser um cone, ele não iria defender remédios sem eficácia comprovada, como a cloroquina, ivermectina, azitromicina, que são ótimos, mas para outras coisas, como o tratamento de vermes, né? Ele não ia atacar as vacinas, como ele fez no ano passado, que agora ele está falando que posso tomar vacina, essas coisas, mas no ano passado ele deixou bem claro que não tomaria, ponto final, atacou a vacina, disse que quem tomasse vacina viraria jacaré e tudo isso mais. Um cone não incentivaria e não provocaria aglomerações essas que podem matar através da contaminação em massa, como ele tem feito. Ou seja, e um cone não ia propagar o negacionismo, né? Não ia reclamar da qualidade, criticar a própria qualidade das vacinas, criticar outras formas de que estão sendo tomadas para tentar garantir um isolamento e distanciamento social. Ou seja, não seria um estorvo. Se a gente tivesse um cone como presidente da República, não teria morrido 313 mil pessoas por Covid-19 neste momento. Então, só que infelizmente o Brasil não tem um cone, tem Jair Bolsonaro, né? E infelizmente por conta disso, mais pessoas devem morrer. Porque por mais que tenha acontecido movimentações do Congresso Nacional devido à pressão da sociedade civil organizada, de empresários, ainda é pouco comparado com o tamanho da tragédia, com o rumo que essa tragédia está tomando e com um presidente que se preocupa mais em excitar a sua plateia de extrema-direita do que seguir recomendações científicas.
Agora, a reação do baixo clero na Câmara dos Deputados a esse negacionismo genocida do Bolsonaro chegou, ainda que tardia, Sakamoto. O presidente da casa, Arthur Lira, fez aquele discurso onde dizia acender o sinal amarelo, falava em remédios amargos e até fatais do parlamento, em um recado claro para o chefe do executivo, mas também isso tudo muito por conta daquele documento divulgado por representantes do capital hegemônico. Entre eles banqueiros, economistas, empresários, exigindo uma ação imediata do governo federal para conter a pandemia e apontando os prejuízos financeiros desse quadro caótico. O ex-capitão tentou agir de alguma forma, criou aquele comitê anti-Covid que mais parece uma reunião de amigos, instalada em um encontro realizado apenas com aliados. Prova da farsa desse comitê é o fato de o próprio Bolsonaro insistir no tratamento precoce para o coronavírus, na cloroquina, defenestrar o lockdown. Outro movimento do presidente na tentativa de reduzir a fervura foi aquele encontro a portas fechadas com o Arthur Lira no dia seguinte ao recado dado pelo deputado. Ainda que essa ameaça de impeachment que volta ao radar não seja algo imediato, me parece que a intenção do Centrão é mais uma vez precificar a manutenção do mandato do ex-capitão e mantê-lo em rédea curta. Não é essa a impressão que passa, Sakamoto?
O Centrão, ele também sente o calor da população, da reclamação das pessoas, da imprensa, né, dos empresários. Ele sente reclamação, sente o calor disso. É claro que ele vai para cima também, porque ele não quer afundar junto com o resto do país. E afundar porque é o seguinte, bem, temos 313 mil mortos, né? E é claro que temos 212 milhões de habitantes. Na cabeça do Bolsonaro ainda pode morrer muita gente que não, digamos, faria falta, né, na cabeça do presidente. Agora, do ponto de vista econômico, né, é claro que isso significa a economia fechada. A economia fecha não por causa dos lockdowns e das quarentenas. A economia fecha porque as pessoas estão morrendo. No sul do país, no ano passado, resolveram deixar vários frigoríficos funcionando sem critérios de distanciamento mínimos que garantissem a saúde das pessoas. As pessoas começaram a ficar doentes e morrer, começaram a infectar as cidades. As pessoas voltam para casa, infectam quem está em casa e começou a aumentar consideravelmente o número de casos por conta exatamente dessa falta de cuidado na hora das atividades econômicas. As pessoas deixam de comprar porque elas estão com medo de se infectar e morrer. Então não adianta. A velocidade, se a gente está com uma velocidade como essa agora, se não tivesse medidas de isolamento e de distanciamento social, seria muito, muito maior. A tragédia seria muito maior. Muito maior a ponto de corpos se amontoarem, sabe? Tipo, a gente não. Como aconteceu em alguns lugares do mundo. E a gente não conseguir dar conta, né? Contaminação de lençol freático com os mortos, tudo isso que as pessoas estão colocando, que os especialistas estão colocando que pode começar e pode acontecer. O que acontece é que o governo, que o Congresso não quer, né? Ele quer ser reeleito, né? Quem está no poder quer se perpetuar no poder. Então é claro que o Congresso, ele vai criticar o governo, o presidente, e falar assim, do que você tá, não dá. Não dá por conta das vidas, não dá por conta da economia. Aí o Bolsonaro rebate, fala, não, mas se todo mundo voltar a trabalhar, a gente vai ter. Mas todas as pessoas não vão voltar a trabalhar enquanto tiver gente morrendo aos borbotões. E o Congresso pressiona. Né? Só que o Congresso é uma pressão que é aquela coisa. O Congresso não quer perder a galinha dos ovos de ouro dele, não quer perder o governo que acuado. Topa entregar emenda, topa entregar cargo, topa entregar ministério de porteira fechada para ele. Então, o Congresso tem que fazer uma pressão suficientemente grande para o Bolsonaro se dobrar e, como eu usei uma expressão, se ajoelhar no milho e tem que usar ao mesmo tempo mas não pode ser tão grande a ponto de vamos abrir um processo de impeachment, vamos abrir uma CPI da pandemia, porque isso significaria atingir essa galinha dos ovos de ouro e muitas vezes atingir os próprios sócios, né? Porque quando eu digo sócio, Bolsonaro, ninguém comete um crime contra a humanidade como Bolsonaro está fazendo sozinho. Ele precisa de sócios, sócios que topam fazer isso em nome da economia, que topam fazer isso em nome do radicalismo, que topam, ou pessoas que acreditam, carreiristas, oportunistas, todo mundo tem, muita gente que morde um pouquinho nessa hora. Então, Bolsonaro não está sozinho. E o problema de você fazer uma CPI ou um impeachment é que cairiam pessoas que estão do lado dele junto. Além do fato, é claro, que o Congresso também sabe que neste momento, com quase 30% de popularidade, ele não vai ser derrubado. O Temer chegou a 3%. É menor do que um rodapé e continuou de pé, né? Então ele não vai cair tão fácil com essa popularidade, né? E essa popularidade é dada por pessoas que gostam dele, ainda apesar de tudo que está acontecendo, e acreditam nele, acreditam que ele não é o culpado por nada disso, acreditam que o culpado é o distanciamento social, ou que a pandemia é uma farsa e tudo mais. E além de pessoas que também são parceiras, até acreditam na pandemia, mas querem ganhar dinheiro, com o Bolsonaro e continuam com ele. Então o parlamento opera nisso, eles têm que pressionar o suficiente para o Bolsonaro andar, mas não o suficiente para ele cair. Né, ou para ele entrar no modo defesa, porque também um Bolsonaro colocado contra a parede, ele também emparedado, ele reage, né, reage de forma violenta. Então, de certa forma, tanto o Pacheco no Senado quanto o Lira, né, os dois foram pressionando nesse sentido, né, e conseguiram obter algumas mudanças. No começo, na verdade, o Lira quis, inclusive, indicou duas pessoas para ocupar o cargo de ministro da Saúde, e realmente, como você falou, acabou sendo uma indicação dos filhos do presidente, né, o que mostra, só reforça o sentido de política de clã, né, que acontece. E aí isso deixou eles mais irritados ainda, né? Tanto é que aí acabaram indo pedir a cabeça de Ernesto Araújo, como veio a ser decapitada nessa segunda-feira.
Algo que chama a atenção neste cenário, Sakamoto, é que, de uma forma ou de outra, a sequência do Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto está nas mãos dos governadores, que, em sua maioria, se opõem ao ex-capitão. Pensa só, se as iniciativas de restrição de circulação das pessoas adotadas em muitos estados, como esses superferiados de 10 dias no Rio de Janeiro e em São Paulo, tiverem resultado efetivo, nós poderemos ter uma queda no número de óbitos pela doença nas próximas semanas, o que diminuirá a pressão sobre o presidente. Agora, se nada disso funcionar, se as pessoas continuarem a não respeitar o isolamento, a situação pode ficar insustentável para o Bolsonaro, pois ele já assumiu que não vai recomendar um lockdown. Ou seja, os governadores podem, de alguma forma, dar o empurrão derradeiro nessa figura nefasta que é o Jair Bolsonaro, Sakamoto.
Então, esse é o ponto, né, de R$ 1 milhão. Na verdade, o Bolsonaro, ele tem feito isso desde o começo da quarentena. Prefeitos e governadores conseguem conquistas, ainda que pequenas, né, porque o presidente sistematicamente depõe contra e joga contra a saúde pública, incentivando aglomerações, indo contra a vacina, criticando medidas de isolamento social. Mas qualquer conquista que seja obtida, ele tenta fazer o quê? Tenta trazer para ele, né, tenta assumir e puxar para ele, né? Como se ele fosse o responsável por aquilo, né? Então essa maratona, né, dessa maratona de roubar resultados alheios é com ele mesmo. Aliás, ele é muito bom nesse esporte olímpico e num outro esporte, que é o arremesso da responsabilidade à distância. Nunca na história deste país alguém terceirizou tanta responsabilidade quanto o presidente da República, né? Então, por exemplo, você vê todo mundo cobrando dele que atue nacionalmente para discutir lockdown, quarentena, e como ele não concorda com isso, ele não quer isso, ele fica citando uma mentira de que o Supremo Tribunal Federal teria impedido ele de participar desse processo, que é uma coisa de governadores e prefeitos, que é mentira. O Supremo disse que também governadores e prefeitos são competentes para discutir essa questão e que tem que ser uma questão articulada com os três entes, mas como ele não concorda, como para ele tinha que abrir tudo, todo mundo ir para a rua se contaminar, como ele mesmo falou, que a melhor vacina é pegar o vírus, e aí eu discordo, acho que eu e 313 mil mortos discordamos que a melhor vacina é pegar o vírus, mas ele falou que é. E ele acredita nisso, imunidade de rebanho, e vão por conta própria, e como ele sempre diz, todo mundo morre, lamento a morte, é o destino de todo mundo. Então, essa, infelizmente, é a política dele. Vamos se contamina e bora trabalhar, porque se a economia cair, eu vou perder a. Eu posso perder a reeleição, porque ele está preocupado com isso, com a reeleição dele em 2022. Porque ele sabe que em 2022, se a economia tiver uma tragédia, é o que não vai elegê-lo. Porque em 2022 estaremos em outubro de 2022, a menos que aconteça uma hecatombe, estaremos todos vacinados. Com um ano de atraso, com 6 meses de atraso, mas estaremos vacinados. Mas é verdade que se tudo der certo, Bolsonaro receberia esses louros. Agora é coisa meio complicada, porque não é tão simples assim. Como o Bolsonaro está atacando sistematicamente os lockdowns, tudo isso mais, e a vacina não vai chegar a todo mundo até o final do ano, vai morrer muita gente ainda. E isso vai entrar na conta dele, e a economia vai entrar na conta dele também.
Dentro dessa conta que o Centrão está cobrando do presidente Sakamoto, estava a demissão imediata do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que acabou se concretizando ontem. O chanceler foi alvo de muitas críticas no Senado na última quarta-feira. Participou daquela reunião de cúpula do Mercosul em homenagem aos 30 anos do bloco ao lado do presidente na última sexta, mas o próprio Bolsonaro, que não é bobo nem nada, já estava procurando um substituto. Só que, de surpresa, Sakamoto, o Bolsonaro acabou promovendo uma mini-reforma ministerial com seis trocas. Dentre as principais mudanças estão as saídas do general Fernando Azevedo e Silva, da pasta da Defesa, e do advogado-geral da União, José Levy. Para as vagas foram realocados, respectivamente, o antigo chefe da Casa Civil, Braga Neto, e o ex-ocupante do Ministério da Justiça, André Mendonça. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas alterações na cúpula do governo, Sakamoto.
Olha, o presidente Bolsonaro, ele realizou uma reforma ministerial não esperada nesta segunda-feira, né? Era esperado só que caísse Ernesto Araújo, como veio a cair, veio entrar no lugar dele o Carlos França, que é um diplomata de pouca expressão, mas é o que tudo indica, ele não é terraplanista e nem negacionista, o que na atual circunstância é uma dádiva, mas ele aproveitou para fazer também outras coisas. Como o Centrão, ele estava devendo para o Centrão, né? Uma vez que o Ministério da Saúde não foi, acabou não sendo uma indicação do Centrão como o Centrão queria, ele acabou, na verdade, trocando o Ernesto, como o Centrão tinha pedido, porque o Ernesto causava problemas, como a gente mesmo escutava, como você falou, o Ernesto, ele criava problemas com a China, que é o principal fornecedor de insumos para fabricação de vacinas e, entre outros, equipamentos para combater a Covid. Ele cria problemas com a atual gestão norte-americana não tem apreço nenhum por ele, e é necessário, tem para comprar vacinas, índio, um monte de gente. Então, isso ajudará, né, o Centrão e o parlamento como um todo defendeu que isso ajudará na compra de vacinas, que vai, claro, na compra de vacinas, na compra de insumos, e isso vai encurtar a pandemia, né? Então, o Ernesto rodou. Mas o Bolsonaro aproveitou para fazer outras mudanças, né? Ele tirou ao ministro da Defesa, que talvez seja a coisa mais chocante do dia, né? Ele tirou o ministro da Defesa. Na hora que ele tira. Na hora que ele tira o Fernando Azevedo e Silva, né? Para claramente. Porque claramente ele estava insatisfeito, ele queria um exército, principalmente um exército mais alinhado com ele, com mais demonstração de apreço do exército. Ele queria tirar o ministro da Defesa, mas também ele queria tirar o comandante do Exército, o Edson Pujol. E o Bolsonaro percebe, o Bolsonaro toda hora fala, não, que o meu exército não vai ser usado para fazer o lockdown, o meu exército, como se fosse dele, é dele porra nenhuma, né? Ele é funcionário público. O Bolsonaro é um funcionário público, o Bolsonaro é o nosso funcionário, ele trabalha pra gente. É que a gente esquece isso, mas ele trabalha pra gente. Ele deveria prestar conta pra gente e parar de achar que as coisas são dele. Quem é meu exército é um ditador que fala. É um tirano. Ele não é tirano nem ditador, apesar dele desejar ser, né? Então o que acontece é que ele acaba, na verdade, substituindo, colocando lá uma pessoa, que é o general Braga Neto, né, que estava na Casa Civil, que é mais próximo dele, e na tentativa de aproximar, né, as forças armadas mais dele, de forças armadas terem mais, digamos, mais manifestações de apreço. O que são manifestações de apreço? De repente, tweets como aqueles do general Vilas Boas, né, contra o Lula, lembra aquela história, né, um exemplo, ou, na verdade, manifestações de apreço, o exército apoiar ou fazer comemorações e festividades no 31 de março, no aniversário do golpe militar de 64. Então tem muita coisa que ele, que é uma coisa que para ele é muito importante. Então tem muita coisa, são demonstrações de apreço, né, ao presidente, né? Ou seja, coisas totalmente bizarras. Mas o Braga Neto, que é mais próximo a ele, pode vir entregar, pode mudar inclusive a cúpula das Forças Armadas com isso. Isso gera toda uma dúvida se isso é próximo para ser um. Está se armando um golpe de Estado? Não, não está se armando um autogolpe de Estado, está longe disso, não há ambiente, o governo não tem força para isso, né? Existe um apoio ao Bolsonaro por parte de praças, ou seja, soldados, cabos e sargentos, mas não tem nos oficiais e muito menos na cúpula das Forças Armadas. Agora, a cúpula das Forças Armadas é sócia do governo, vai continuar lá, né, com apoio, mas não vai entrar em nenhuma aventura, né? Só que aí o Braga Neto vai para a defesa, a Casa Civil onde ele estava acaba indo Luiz Carlos Ramos, o general Luiz Carlos Ramos, que estava na Secretaria de Governo, e para a Secretaria de Governo, né, que é a pessoa que cuida da parte de articulação com o Congresso Nacional, negociação de emendas e cargos, né? Por exemplo, vai para o Centrão, né? Vai para o Centrão, vai para Flávia Arruda, que é deputada federal pelo PL e é esposa do Zé Roberto Arruda, que é o primeiro governador encarcerado durante o mandato por um caso de corrupção. Aí no Ministério da Justiça sai o André Mendonça e vai para o lugar do antigo AGU, né, do advogado-geral da União, né, que estava, na verdade, com o Zé Levi. O Bolsonaro estava puto com o Zé Levi, teve um pedido do Bolsonaro para assinar uma. Pro Levi. O Levi não quis, não assinou com o Bolsonaro uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo para os estados, para os governadores não poderem fechar lockdown. Então, o Levi não assinou com o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou puto com isso, tirou o Levi fora. O André Mendonça volta, sai do Ministério da Justiça, volta para a AGU. E no Ministério da Justiça entra. Né, quem entra um amigo também, novamente, do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, né, que é o Anderson Torres, é um delegado da Polícia Federal, que inclusive já tinha sido pivô de uma briga entre o Bolsonaro e o Moro um tempo atrás, né. Agora, aconteceu tudo isso, né, e aconteceu até mais, na verdade, também, porque a Secretaria de Educação Básica do governo federal também saiu, era um nome técnico, né, que estava lá, era a Isabel Pessoa, que estava lá, era um nome bastante técnico, e está saindo e provavelmente vai ser entregue em tributo ao bolsonarismo. Se a gente for pegar. Eu sei que eu estou falando demais nessa questão, mas se for pegar tudo isso, ou seja, você tem dois movimentos muito fortes. Primeiro é tentar aumentar a força do bolsonarismo junto às Forças Armadas, a influência dele. E por um outro lado, tem uma tentativa de aumentar, de abrir espaço para o Centrão que está cobrando tanto do Bolsonaro. Então, são dois movimentos paralelos.
Há uma leitura relacionada a essas mudanças que diz respeito a uma possibilidade de autogolpe do Bolsonaro, alocando nos ministérios figuras alinhadíssimas ao seu projeto autoritário. Os comandantes das Forças Armadas, até a noite de ontem, cogitavam uma renúncia coletiva dos seus postos, algo nunca antes visto na história do Brasil. Te parece factível essa tese de autogolpe do ex-capitão Sakamoto?
Ontem, inclusive, no meu texto sobre isso, eu falei disso. Talvez eu tenha sido um dos jornalistas que mais bateu na tecla de que isso não é um autogolpe e a gente não está caminhando para um autogolpe. Bolsonaro, neste momento, ele está enfraquecido. É claro, se perguntar, mas ele não daria um golpe se pudesse? Alguém tem dúvida disso, né? Ele daria um golpe e estabeleceria uma monarquia no país hereditária, assim, não parlamentar, assim, tirânica. Mas é claro que ele não consegue, né? Você tem uma. E outra coisa, né? O bolsonarismo, ele não tem ambiente para isso neste momento. né? Pelo menos não ainda, não tem ainda ambiente para isso, né? Ele está enfraquecido, está nos holofotes como um dos vilões da pandemia, devido às suas péssimas decisões, né? O clã dele está sob investigação de casos de corrupção, né? Desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, organização criminosa, né? As chamadas rachadinhas, né? E aí por isso ele ataca, ele dispersa. Quanto mais acuado ele mais ataca, ele mais tenta mostrar para as pessoas, não vem que eu mordo, e eu mordo através de golpe, mas isso demonstra fraqueza, não demonstra força, na verdade, né? Militares vão continuar como sócios do governo, eles ganham dinheiro, eles ganham cargo, ganham prestígio, ganham poder, vai continuar, mas também não vai ter muita dedicação para defendê-lo, não. Eu gosto de dizer, até expliquei no texto, que os golpes não vêm necessariamente com soldados armados nas ruas, isso é muito década de 60, né? A gente pode ter intervenção de outras formas. Uma é com policiais e milicianos, né, atendendo ao chamamento do presidente, né? Muita gente ficou com medo com o que aconteceu lá na Bahia, né, agora, e com aqueles protestos, mas isso é muito pequeno comparado com tudo, né? E um protesto desse, policiais indo nas ruas, tentando dizer que foi fraude. Pode acontecer no momento eleitoral, em 2022, né, que nem aconteceu nos Estados Unidos, né? Não duvido nada que o presidente, se perder, opte por isso. Agora, o mais provável é que um golpe viria no Brasil com um paulatino esgarçamento das instituições democráticas, aos poucos, sabe? Do presidente controlando as instituições, fazendo que gato sapato que quer deles, até o momento que a gente já vive num país sem liberdades, assim. Aí a pergunta só que a gente tem que se fazer, talvez, é como é que a gente vai conseguir perceber esse momento? A gente vai ter liberdade para reclamar desse momento? Aí é a pergunta.
E como é que você analisa essa possibilidade de o Lula se candidatar nas eleições presidenciais do ano que vem? Ele já deixou claro que deve se colocar como aquele mesmo postulante de 2002 em uma chapa de conciliação. O PT já busca o um nome do grande capital para ser o vice, e a tendência é de que o Lula não faça ruptura com essa retórica ultraliberal que está colocada, algo que nenhum candidato que pleiteie o cargo máximo da República na atualidade conseguirá. Não há como se governar o Brasil sem a anuência do capital hegemônico e da mídia dominante, essa aqui é a verdade. Mas a simples superação do bolsonarismo em um momento extremo como esse já vale a pena, Sakamoto.
Olha, eu acredito que, bem, as esquerdas vão ter que chegar a um consenso, a esquerda, centro-esquerda, centro, se vai ter um candidato único, ou vão ter várias candidaturas, e a candidatura única se coloca no segundo turno. O fato é que a presença do Lula como possível candidato, isso embola tudo, já embolou muita gente do centro, centro-direita, direita, já começa a espirrar. Porque sabe que isso vai ter duas grandes candidaturas em torno disso, que é a do Lula e da do Bolsonaro. Mas também a esquerda começa a já repensar, porque aí várias candidaturas estariam lá para marcar posição só, uma vez que todo mundo saberia que o segundo turno seria Lula, né? Pelo menos do lado da esquerda. Mas eu acho que até lá, as esquerdas têm que construir um projeto comum, pautas comuns, né? Um projeto coletivo. Pelo menos um denominador comum, um programa comum para ser abraçado por todos, né, para ser defendido por todos, um programa de reconstrução nacional, porque o que está havendo nesses últimos anos é a destruição total daquilo, de todos os alicerces que foram construídos, das paredes, dos alicerces construídos na Constituição, pela Constituição de 88. Mas eu acho que até lá o ideal seria isso, sabe, construir as bases de como seria esse novo país e todos os partidos encamparem isso. Mais importante, inclusive, do que ter uma candidatura única de esquerda, ou de centro, de direita, seria todo o campo democrático da direita à esquerda se comprometer a que no segundo turno seria todos versus a barbárie, né? Eu acho que responde a sua pergunta no sentido de que puxa, o próximo que ganhar vai ter que ser alguém de um campo democrático, sabe? Eu acho que a discussão é qualquer pessoa do campo democrático já vai ser um ganho muito grande. Ah, mas não vai ser, então não vai ser necessariamente aquilo que a gente quer, não vai ser necessariamente aquilo que a gente gostaria da esquerda, a direita não importa, mas tem que ser um centro democrático. Ah, mas a direita, o que importa? Tem que ser feito de tudo para que a quem chegar ao segundo turno, não importa o nome que seja, derrote a barbárie. Caso contrário, a gente vai ficar discutindo mais 4 anos o que poderia ter sido e fazendo autocrítica, etc. Enquanto isso, a maioria dos brasileiros vão sofrer. A classe média pode se dar o luxo de fazer discussão da autocrítica, discussão dos debates sobre o que funcionou, o que não funcionou, pode até fazer um doutorado a respeito, né? Mas a maior parte dos brasileiros está morrendo de fome, está morrendo, tá passando necessidade, está sem emprego, sabe? Está sendo explorado, a gente está vendo o meio ambiente destruído, né? É um retrocesso muito grande e a gente não pode deixar isso acontecer. Então é qualquer coisa menos aquilo.
Para finalizar, Sakamoto, a força-tarefa de Curitiba da Operação Lava Jato parece que finalmente foi colocada no seu devido lugar, que é o lixo da nossa história, mas isso depois de provocar inúmeros e incontáveis prejuízos para o Brasil. Essa decisão da segunda turma do Supremo, que coloca o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito nos julgamentos do ex-presidente Lula, corrige uma enorme injustiça, mas escancara as relações do judiciário no país com os interesses mais sombrios da nossa política. Qual é o recado que essa decisão do STF passa e como a população passa a observar a Lava Jato, Sakamoto? Muda a percepção popular?
Depende do que você chama de popular, né? Porque a maior parte das pessoas não tem nem tempo, nem condições de fazer essa discussão que a gente está tendo aqui. Elas estão mais preocupadas em trabalhar hoje de manhã para comer à noite, né? Então eles não têm. Mesmo quando até você vê essas pesquisas de opinião, você é a favor da do, do da, você acha que o juiz Moro estava correto ou incorreto, ou estava impedido ou não impedido, se o Lula é inocente ou culpado? Sinceramente, a maior parte das pessoas não sabe. Elas sabem o que a mídia falou para elas, elas sabem o que elas leram no Zap. Eles não leram os autos do processo. Né? Pouquíssimos jornalistas leram os autos do processo, sabe? Leram as acusações, tudo isso. As pessoas falam de orelhada, né? Então, primeiro que é complicado, porque já começa isso, ou seja, a impressão que se tem sobre toda a Lava Jato é a impressão que foi comprada e vendida pela mídia brasileira, né? Seja por má fé ou seja por inocência, né? Mas foi isso, né? Ou por incompetência, que seja, né? Mas foi isso. Foi muita gente, na verdade, cravou as coisas como se fossem verdades absolutas e como o processo tivesse totalmente dentro da lei. Eu não tô falando que Lula é inocente ou Lula é culpado. Eu tô falando que Lula não teve direito a um julgamento justo, né? E a prova disso não foi só as mensagens, né? Tanto é que o Supremo Tribunal Federal não considerou as mens não considerou na justificativa do advogado Lula, não estavam as mensagens, estava uma série de outras coisas, né? Tava o fato do Moro ter assumido, ter vazado aquela ligação da Dilma com o Lula, mesmo depois de já ter finalizado o período de escuta legal, o Moro ter liberado coisa durante a eleição para ajudar o Bolsonaro sobre a delação do Palocci, ter assumido logo depois o cargo de ministro, tem um monte de coisa que é claro que coloca o Moro em suspeição. Aí veio as mensagens da Vaza Jato, do Intercept, né? Tudo aí já é a pá de cal, né? Porque aí você ouve tudo e vê todo o pessoal lá, os procuradores, o juiz, tudo lá combinando a condenação, né? Então, fazendo tudo para dar um jeito para condenar. Então, é claro que isso é um absurdo, né? O que que eu acho assim, e aí vem uma decisão que vem de forma tardia, porque se o Moro não tivesse, se o Supremo tivesse bloqueado isso, não tivesse, o pessoal da Lava Jato, da defesa do Lula fala que desde 2016 eles reclamam disso, mas o Supremo vai decidir agora, antes tarde do que nunca, só que o tarde do que nunca é que, sabe, tipo, você acabou, na verdade, influenciando no resultado das eleições, no resultado do país, no resultado de 313 mil mortes, né? Então, antes, já que é melhor que o Supremo dê um freio de arrumação e se coloque, olha, não pode certas coisas, e falar para a justiça não pode certas coisas, e daqui para frente não faça, do que nunca tenha feito isso, né? É uma pena só porque o Brasil perdeu bastante com isso. E repito, não é uma questão de você ser inocente e ser culpado, é ter tido um julgamento justo. Agora que se tem um julgamento justo, né? E se for culpado, tiver evidências, etc., que se pague por isso, senão que fique livre. Né? Agora, claro que vai ser muito difícil ser condenado até 2022, até outubro de 2022, então é muito provável que ele seja realmente ele dispute a presidência.
Leonardo Sakamoto, mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui conosco no Faixa Livre, te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
O prazer foi meu, quero deixar também um abraço para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Assim, fiquem firmes, a gente vai sair dessa. Um abraço.
Conversamos aqui com o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.